Essa é a SBS em português.
A nossa convidada especial no programa de hoje, ao vivo, logo mais, fique ligado, é a poetisa brasileira Dayana Silva Morré, de Sydney. Ela compete em slams de poesia falada e está fazendo sucesso na Austrália. Já foi atriz, ela tem formação teatral e em psicologia. Vai fazer parte da Story Week do Australian Poetry Slam e está na final em Sydney. Ela também foi convidada para ser a artista a fazer a abertura do Festival Internacional de Jazz de Mulheres de Sydney, agora no mês de novembro. Como é que você se achou, poetisa, participando de slams?
Eu já escrevia há um tempo, assim, desde nova, né? Aquela coisa adolescente de escrever poesia para dar vazão aos sentimentos. E eu venho do teatro, fiz muito tempo de teatro. E eu tinha me tornado mãe aqui na Austrália, estava sendo mãe em tempo integral e estava com muitos sentimentos, precisando processar muita coisa e querendo dar vazão, alguma forma de expressão. Foi quando que eu, na internet, achei uma competição do Australian Poetry Slam e escrevi um poema assim, em 10 minutos sobre ser mãe e fui competir. Eu não passei naquela fase, mas aí a partir de então eu comecei a ir para open mics, que é a porta de entrada mesmo, são os microfones abertos, né, que a gente fala. Que você vai e performa e compete contra outros poetas. Essa mesmo que foi a porta de entrada.
E como é que você transita entre o português e o inglês? Porque eu sei que você estava agora no Brasil por uma grande temporada. Você está meio que no eixo Rio de Janeiro, Sydney, não é?
Tô. E é interessante isso, porque quando eu comecei a escrever, eu só escrevia em inglês. E poemas bem direcionados para o slam mesmo, que tem uma característica que são poemas de impacto, sabe? Poemas fortes, poemas políticos, e tudo em inglês. E aí, agora, quando eu voltei para o Brasil, que eu fiquei lá 8 meses, eu já estava querendo começar a escrever em português, e para elaborar também o meu processo criativo, agora eu estou num momento que eu estou conseguindo transitar muito mais facilmente entre o português e o inglês quando é escrita, mas não tem comparação você escrever na sua língua materna. E você fazer performance na sua língua materna só acrescenta para quando você volta para o inglês, sabe?
Bem, já que estamos falando de slams e de competições de poesia falada, só aqui um esclarecimento aí. A poesia falada, a competição, o slam, foi criado em Chicago nos anos 80, chegou ao Brasil reivindicando a cultura jovem, popular e negra, e que o slam, como nós sabemos, slam the door, né, é uma batida, é um pá em português, né? O slam é um grito, uma atitude de resistência, né? Resistência mais existência. A reexistência também uma palavra aí criada recentemente, uma competição que traz questões da atualidade para o debate, uma batalha das letras. Você está nesta batalha das letras, Dayane. Eu poderia pedir que você declamasse uma das suas poesias estilo slam para nós aqui no programa?
Ok. Revirando a própria pele por pistas, desmembrando meu DNA por um rumo. Na busca de mim mesma, eu tropecei um túmulo. Caixão enrustido de navio, armadura contra pele nua, espadas encharcadas em fé cristã e gula europeia por açúcar. Doença em forma de homem, correntes em volta do pulso. Meu corpo é floresta e fogo. A mesma árvore que deu nome ao Brasil foi sangrada por mãos nativas para escrever a história ocidental. Tiranos culturais forjando os falsos rituais de memória em cima de um mausoléu, apagando o passado como uma criança numa lousa. O conto de um paraíso tropical de raça mista, sem pretos rebeldes ou líderes indígenas. Resistência sufocada em livros escolares, enquanto invasão de terra sagrada glorificada e povos originários viram pintura em rostos infantis. Um país construído em cima de um santuário de heróis invisíveis. Somos todos brasileiros, eles dizem, ignorando que ainda existem tribos com línguas e costumes diversos, lutando por reconhecimento e distinção. Yanomami, Wayapi, Guajajara, Huniquim, povos tentando proteger os pulmões do mundo. Mas alguém se importaria se as cinzas não tivessem pintado o céu de preto a meio-dia? Que a carne que comem, a mesa em que jantam, o ouro nas igrejas e bancos veio de terra indígena? Que meus ancestrais povoaram um continente inteiro de pés descalços, abrindo caminho na floresta, com a floresta, por milhares de anos? Cidades satélites, manejo de solo, gestão de rios, rituais funerários? Mas os que trocavam bugigangas por ouro, os que achavam que tinham chegado às Índias, que só viram terra improdutiva? Os que casaram Deus com genocídio, chamaram povos originários de primitivos? Porque se a natureza não é permitido, é preciso ser consumista. O rio não é um ser vivo, é um recurso. A montanha não é o avô, é um transtorno. A Amazônia precisa de uma solução capitalista, eles ainda dizem. olhando para árvores como uma barreira entre eles e o dinheiro, devastando o solo sagrado para exportação de minério, matando biodiversidade por progresso, queimando a floresta para gado. É isso.
Que lindo, muito obrigada. Tema da resistência aí, povos indígenas, a questão Sim. da negritude também, não é?
É, porque eu tenho todas e vários DNAs no meu sangue, né? Eu tenho 12 linhagens no meu sangue, que passam por linhagens europeias, linhagens indígenas, linhagens africanas, né? Que a gente tem essa coisa, né, do brasileiro. Mas a história contada, ela sempre favoreceu a história europeia, né? Então o Islã também tem isso, né? De resgatar histórias que não foram contadas e de reescrever o passado.
E você circulando aí nesse universo brasileiro-australiano entre os dois mundos, que são tão opostos em tantas coisas, não é? E não poderia ter sido mais marcante a diferença do que na questão dessa pandemia do coronavírus, do Covid, onde as diferenças entre o Brasil e a Austrália ficaram escancaradas, não é? Assim, inclusive a abordagem política, né, de como tratar do problema. Você esteve no Brasil, como é que você lidou com a questão do Covid no Brasil e na Austrália?
Olha, eu acabei de chegar, ainda estou assim, me acostumando a ter pessoas falando perto de mim, as pessoas sem máscara e não ter a paranoia de você, tudo que você compra você tem que lavar, né? Não pode sair, você sai para comprar alguma coisa, que você só vai sair para comprar alguma coisa, não vai sair para ficar passeando. Você tem que tirar toda a roupa quando chega em casa, tomar banho. É uma paranoia, assim, intensa, sabe? E eu estava bem reclusa, eu fiquei durante vários meses na montanha, eu estava perto de uma cachoeira, floresta. Então, eu fiquei bastante tempo assim. Mas quando eu fui ficar na casa dos meus pais, que é no centro de Petrópolis, que eu sou de Petrópolis, era outra. Isso também está ficando com seus pais, né? Então, acho que muitas de nós, pessoas jovens, a gente está preocupado com os nossos pais. Então, a gente está se cuidando muito para que a gente não nos contamine, sabe? Então, você fica muito isolado, você não vê ninguém, você não faz nada. Foi complicado. E até a ansiedade, né? Muita ansiedade de não saber, de não ter um plano, de não ter uma liderança, sabe? Complicado. Aqui eu tô achando tudo incrível. Eu falo, gente, a vida tá normal.
E essas diferenças do Brasil e Austrália entraram na sua poesia? Foram fonte de inspiração nos últimos meses?
Sim, eu escrevi bastante coisas muito pessoais, sabe? Sobre infância, trauma intergeneracional. E escrevi algumas coisas também em relação à disparidade entre as pessoas no Brasil, né? Entre as pessoas que podem se isolar numa casa de verão e as pessoas que não podem, né? Que tem que pegar o ônibus para ir trabalhar, né? Que tem também vários mundos dentro do Brasil, né?
Eu vi na sua conta do Instagram que nesse tempo que você esteve no Brasil, você criou muitas poesias visuais, não é? Com vídeo, inclusive, por exemplo, com o pé na água, vai batendo o pé na água e vai declamando a poesia. Esse universo da poesia falada, você usa também, usa a voz e o corpo, não é?
Sim. Com certeza. E eu comecei a integrar um pouco de cinema, de filme, com algumas apresentações e também integrar outras linguagens, tipo música, dança. E eu sou uma pessoa muito visual, assim. Então eu também senti que as palavras, elas não estavam dando conta de expressar tudo que eu queria. Então eu comecei a integrar outras linguagens.
E, Daiane, esse universo da poesia falada está forte no Brasil. Eu vi que uma brasileira, Roberta Estrela Dalva, tirou o terceiro lugar no Mundial de Slams, que acontece todos os anos na França, em dezembro, o mundo inteiro participando, e uma brasileira chegou a tirar terceiro lugar, né, em 2011. O Slam é grande no Brasil?
Ele é bem grande, ele tem uma característica, assim, incrível de ser realmente um levante, assim, um grito de guerra, sabe? E uma potência muito grande dos grupos marginalizados. E o fato de ser na rua, né? Eu fiquei, gente, imagina fazer um slam aqui na rua, em Sydney. E é incrível essa coisa de ser na rua. Não tem aqui, né?
Como
aqui,
é que é no Brasil? Eu não sei. Conte pra gente isso, de slams na rua.
É na rua. As pessoas batalham na rua. Tipo, eles têm os encontros num lugar aberto, assim.
Sim, instala microfone, caixa de som.
Às vezes sim, às vezes não.
Às vezes não.
Às vezes sim, às vezes não. Eu não tive a oportunidade de competir em slams assim, né? Porque eu estava lá na pandemia, eu competi online. que é o que está acontecendo muito aqui também.
Pois é, você é finalista num slam, uma competição aqui na Austrália, em Sydney, já é finalista, como é que funciona isso?
Você tem os hits em diferentes bairros, e aí você pode passar para a final de Sydney, e aí você compete entre os outros poetas que passaram também, e aí dali você vai para... Ano passado eu passei para final estadual.
Aí olha, e você representa estadual, o seu bairro?
É, não represento o bairro, mas você vai por um bairro, entendeu? Tem diferentes hits. Esse hit que eu participei foi de Randwick.
Uhum.
Então eu passei pelo Randwick Heat, aí tem o Sydney Final, aí depois tem a final do estado e depois tem a final nacional, que costuma ser na Opera House, mas esse ano vai ser todo online, mas é incrível porque então vou ter artistas do mundo inteiro fazendo várias performances online.
E você foi convidada para se apresentar junto então com a banda da
Gay Bryant.
Gay Bryant, que é meio que uma rainha do jazz latino, não é?
Sim.
Em Sydney, na Austrália. Vocês vão fazer a noite de abertura do Festival Internacional de Jazz de Mulheres de Sydney no dia 30 de outubro. Como é que aconteceu esse convite? Como é que você vai estar aí se apresentando?
A Gay me achou pelo uma outra parte de um outro lugar que tem um maior lugar de poesia falada da Austrália, que é Bankstown Poetry Slam. A gente se comunicou por lá, eles fizeram a ponte entre a gente e eu performo poemas enquanto na música, entendeu?
Enquanto ela toca, a banda toca e você vai declamando.
Isso.
Me lembrei do Vinícius de Moraes, que adorava declamar nos seus...
É maravilhoso.
Na sua música.
Essa junção de música, até porque a poesia falada, ela é muito musical, né? Ela tem um ritmo e essa junção de linguagens, eu acho incrível. Eu sou super multilanguage.
E só queria perguntar, já que estamos em plena pandemia, a Austrália está praticamente fechada ao mundo, ninguém sai, ninguém entra. Você chegou há quanto tempo de volta à Austrália? Voou para a Austrália, né? Do Brasil? Quantas semanas atrás?
Eu cheguei tem 9 dias.
9 dias. Como é que foi essa viagem? Foi fácil? Conseguiu passagem, embarcar?
Olha, muito problema, porque o meu marido também ele foi e voltou sem problema. Eu tive algumas mudanças na minha viagem. Eu fiquei 3 dias em Dubai, porque não tinha uma conexão direta, então a gente teve que ficar, eu e meu filho, 3 dias em Dubai. Mas eu não encontrei muita dificuldade. O avião estava vazio, com 50 pessoas no avião.
50 pessoas, que é o que a Austrália permite, né?
É, no avião que eu vim tinha 50 pessoas. E eu acho que eu tive um agente de viagem e ele foi essencial, assim, essencial. Para ajudar a gente a navegar esses problemas e ele rendeu tudo, sabe?
Lá no Brasil?
Não, aqui.
Aqui da Austrália?
Aqui da Austrália, é. E isso eu acho que foi essencial.
Quando é que você foi ao Brasil esse ano?
Eu fui em fevereiro,
antes,
carnaval.
Antes de fechar?
Isso, em fevereiro. Eu fui e ainda peguei carnaval no Rio de Janeiro, que foi incrível.
esse ano não vai ter carnaval,
não,
né?
Não vai ter.
O próximo ano é quase impossível de acreditar que o Rio de Janeiro não vai ter.
É. E aí, em março, quando começaram a fechar as fronteiras, eu sofri um pouco de pressão para voltar, sabe? Mas eu bati o pé, eu falei, não vou voltar, eu acabei de chegar aqui, eu preciso que os meus pais se relacionem com meu filho. Eu bati o pé e falei, não vou voltar. Eu não vou voltar, eu vou ficar aqui com os meus pais.
Apesar dos riscos do coronavírus no Brasil.
Sim, eu fiquei com muito medo, mas eu não conseguia imaginar lá, deixando. Eu sou filha única, sabe? E meus pais só têm o meu filho de neto. Eles têm que desenvolver essa relação. E meu filho agora tá super fluente em português. Ele não falava nada quando a gente chegou lá.
Que idade ele tem?
Ele tem 5 anos.
5 anos.
Uma das melhores escolhas que eu já fiz.
E quais são os planos agora, daqui para frente, Daiane?
Bom, eu realmente estou querendo começar um mestrado de trabalho social. E eu adoraria publicar um livro de poesia em português para o público brasileiro, não só aqui ou no Brasil mesmo. E continuar juntando essas linguagens que eu já tinha começado a fazer, mas aí com a pandemia agora a gente não está podendo fazer performances ao vivo, né? E essa performance na sexta é uma coisa incrível, assim, de poder estar de volta ao palco no momento desse. E continuar misturando essas linguagens e abrindo espaços e juntar, né, ser uma ponte entre essas culturas tão distintas, né?
E escrever, ser poetisa é a sua atividade principal?
E ser mãe.
E ser mãe?
Sim, sim. No momento, sim.
Agradeço muito, nosso tempo está terminando, a sua disposição, tempo aí de vir aqui conversar conosco, desejando sucesso aí na sua carreira. Daiane Silva Morré, muito obrigada.
Muito obrigada por vocês me receberem. Um abraço, tchau.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.